Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 23 de junho. Hoje aqui em Washington estamos com um dia quente, lá fora 34 graus. Vamos chegar aos 37. Como sempre, vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Rob McLean. E eu enganei-me aqui, a assistência técnica é de Elvin Sangano, mas vamos começar por ver as notícias a esta hora. Mais de 40 mortos em ataques na Nigéria. Chefe dos serviços secretos do Ruanda foi preso na Grã-Bretanha. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola, familiares impedidos de visitarem jovens detidos, alegadamente por atentarem contra a ordem pública.
Eles não têm arma para fazer guerra. Eles foram lá bascular na casa dele. Eles encontraram armamento para eles se defender. Ah, eles encontraram lá o quê? Não é os papéis?
E vamos ter reações de juristas às prisões dos jovens.
O objetivo é acabar com todas as liberdades, porque o regime esgotou as soluções. Só assim se justifica essas detenções.
Vamos também falar de um plano para se evitar novas cheias em Benguela. Muitos criticam-no. E das relações Angola-Portugal a nível empresarial. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e também de outras reportagens. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel.
O secretário americano da Defesa, Ash Carter, disse que os Estados Unidos se basearão numa combinação de mecanismos militares e não militares para contrariar a agressão russa na Ucrânia. Carter fez tais declarações ontem em Berlim, antes da sua partida para a Estónia, para conversações com os ministros da Defesa dos três países do Báltico. O secretário americano da Defesa vai reunir-se, entretanto, amanhã e depois, em Bruxelas, com os ministros da Defesa dos países da NATO para debater os modos de lidar com a Rússia na sequência da anexação da península ucraniana da Crimeia e do apoio militar que Moscou está a dar aos separatistas do leste da Ucrânia.
Pelo menos 40 pessoas morreram na Nigéria em ataques que se suspeita tenham sido levados a cabo pelo grupo islâmico Boko Haram. Testemunhas e fontes dos serviços de segurança disseram que os ataques ocorreram em duas aldeias vizinhas no estado de Borno, ontem à tarde e esta manhã. Residentes que fugiram disseram à Voz da América que os atacantes chegaram em carrinhas e motos, incendiando depois casas, matando aldeões e pilhando alimentos. Um residente disse que alguns dos aldeões foram mortos a tiro, outros foram degolados. Há mulheres e crianças entre as vítimas. Ontem, pelo menos 30 pessoas foram mortas quando um bombista suicida detonou uma bomba no mercado de peixe perto de uma mesquita em Maiduguri, a capital estadual do estado de Borno. Ninguém reivindicou de imediato responsabilidade pelos ataques, suspeitas que sejam militantes do Boko Haram.
As autoridades do Ruanda confirmaram que o chefe dos serviços secretos, o general Karenzi Karake, se encontra detido na Grã-Bretanha. O ministro da Justiça ruandês indicou à Voz da América que Karake tinha sido detido e que o governo está a procurar clarificação por parte da Grã-Bretanha das razões para a detenção. As autoridades britânicas disseram que Karake foi detido ao abrigo de um mandato de captura europeu solicitado pela Espanha, onde é procurado em relação a crimes de guerra contra civis.
O Sudão do Sul decretou um surto de cólera após as mortes de 18 pessoas e pelo menos 170 casos registados recentemente. O ministro da Saúde indicou aos jornalistas que o surto teve início em campos de refugiados da ONU, superlotados, onde dezenas de milhares de pessoas procuraram refúgio da guerra civil. A cólera é uma infecção bacteriana que provoca diarreia e extrema desidratação, que pode ser fatal se não tratada imediatamente.
A Organização de Defesa da Democracia, Freedom House, concluiu que as liberdades na Europa estão a ser submetidas a ataques cada vez mais numerosos por parte de Estados autoritários.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde a polícia continua a passar buscas às casas de jovens ativistas detidos no fim de semana. Familiares continuam sem acesso aos jovens que foram acusados de estarem a preparar-se para, citamos, realizar atos tendentes a alterar a ordem e a segurança pública do país, segundo uma nota do Serviço de Investigação Criminal, SIC. Os jovens foram presos quando saíam do que dizem ter sido uma sessão de estudo do livro Ferramentas para Destruir um Ditador, a ser lançada em breve por Domingos da Cruz. Coque Mukuta.
Os cerca de 14 detidos estão sem direito à visita dos seus parentes e encontram-se em diversas unidades policiais da cidade de Luanda. Familiares dos 14 jovens deslocaram-se esta manhã à direção dos serviços de investigação criminal antiga de Niki, mas foram corridos pelas forças de intervenção rápida, como denuncia Adélia Chivondi, mãe do ativista Nito Alves.
Ele não tem arma para fazer guerra. Ele foram lá bascular na casa dele. Eles encontraram armamento para eles se defender. Eles encontraram lá o quê? Não é os papéis. Os papéis é que vai fazer a guerra com eles. Eles que estão arrumados até sabe onde é que nós estamos. Estamos bem controlados. Vamos correndo, estamos aqui, estamos bem controlados.
Já Leonor Odete, mãe do ativista Mbanza Hansa, conta que a polícia invadiu a sua residência, tendo levado também o seu computador pessoal.
Os miúdos, por lerem, eles estudaram para investigar, para ler. Se a leitura faz condenar a pessoa, os livros, então, esse é apelo que eu faço. Por favor, pensem só mais bem. Uma pessoa não pode ser condenada por causa de ler um livro. O que faz golpe de Estado não é civil, nem criança, é militar, são generais. Foram na minha casa, invadiram tudo, levaram até meu computador pessoalmente comprado por mim. Eu só quero que façam em seu favor, deixam aos miúdos, se não me mandar não ler mais, não faz mal. Senão o golpe do Estado não está nas mãos das crianças, meu pai. Ele mesmo, o presidente José Eduardo Santos, sabe muito bem. Isso não é golpe do Estado nas crianças.
Raul Mandela, ativista presente na 29ª Esquadra, onde decorrem as investigações, disse que continuam as perseguições e que, na manhã de hoje, mais duas residências foram vandalizadas pela Polícia de Investigação Criminal após a invasão da residência de Carbono Casimiro.
Sentimos tristeza, né, porque nós não somos delinquentes, nós não somos vandalismo, nós somos jovens conscientes, jovens com mentalidade própria, com mentalidade coerente. Eu não sei por que isso acontece. E nós também apelamos ao governo. É que se ele quer nos detém já, não é nos ameaçar dessa forma. Se acha que o que nós estamos a fazer, protestar aquilo que realmente nós vimos que é mal, a maneira que o nosso pai está a ser governado. Se ele quer assim, então que prenda todos os jovens e põe na cadeia.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
O ministro do Interior, Ângelo Tavares, disse à Rádio Estatal que as detenções que a polícia praticou são legais e que os familiares dos detidos e outros atores sociais podiam ficar tranquilos e deixar a justiça fazer o seu trabalho. O Manuel José foi buscar reações junto de advogados. Um deles afirmou que a declaração de que os jovens se preparavam para alterar a ordem política existente, isto é, para derrubar o governo, é, nas suas palavras, surrealista. Manuel.
O jurista e professor universitário Ângelo Capacha diz que o pronunciamento do ministro do Interior sobre estas detenções não faz qualquer sentido.
Os pronunciamentos do ministro do Interior são, de facto, infelizes, porque ele apela à tranquilidade da família, mas nenhum familiar vai ficar tranquilo quando se sabe que seu filho foi detido de forma arbitrária e não sabe para onde foi encaminhado, em que condições está submetido, que nós já sabemos que são condições degradantes. Estas detenções, primeiro, são ilegais e depois não têm legitimidade e, segundo, as acusações estão forjadas, porque não existe, de facto, materialmente que se possa provar, objetivamente verificável, algum tipo de crime que tenha praticado que atente contra a ordem pública.
Para os juristas, as prisões dos jovens têm um único objetivo.
Essas detenções são as próprias detenções intimidatórias para perturbar a democracia e o Estado de Direito. Só nesta linha.
William Toné, outro jurista, chama de pronunciamento surrealista o que proferiu o ministro do Interior.
Seria o primeiro golpe de Estado, partindo do surrealismo do senhor ministro, que um golpe de Estado se realizaria com computador e com lapiseiras e blocos de apontamento. Mostra, naturalmente, que há um desnorte do próprio regime. Isto é bom para a comunidade internacional ver a barbaridade com que se age. Veja essa barbaridade que há contra o Mavungo. A polícia, como é que pode agir na previsão? Já tinham mandatos como? Como é que tinham mandatos? Se eles se reuniram, uns estavam a ir e queriam discutir. A discussão de ideias num país que se diz democrático pode ser algum crime? O país está doente. O objetivo é acabar com todas as liberdades porque o regime esgotou as soluções para manter a estabilidade. Só assim se justifica essas detenções de Cabinda, de Luanda, do Ambo, as chacinas, os genocídios. Só assim se justifica.
A Toné crê que estas práticas só têm um nome.
Isso é ditadura. E na ditadura, de facto, não há o bom senso, não há a lei, não há a justiça, não há o equilíbrio. Portanto, há pouca vergonha e há a força.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E saímos agora de Luanda para outra situação, esta relativa à saúde, mas preocupante. Doentes de tuberculose estão a abandonar o tratamento no Hospital Sanatório do Lubango. A situação está a preocupar as autoridades sanitárias do referido dispensário, que atribuem este fenómeno à condição de pobreza a que muitos pacientes se encontram. Teodoro Albano.
Para beneficiar do tratamento, pacientes diagnosticados com o bacilo de Koch provenientes de zonas distantes têm que percorrer vários quilómetros para chegar ao hospital, facto que encarece o processo de cura, acabando na sua desistência, segundo foi saber o diretor clínico geral Lourenço Cotelle.
Se vier no primeiro mês, no segundo, e quando ele achar que tem uma melhoria aparente, pura e simplesmente abandona. Ou preocupar-se em ir fazer outra coisa mais para sustentar também a família. E os que abandonam mais, nós conseguimos dar conta que é o sexo masculino. Não é?
O Hospital Sanatório do Lubango atendeu durante o primeiro trimestre de 2015 mais de 600 doentes. Muitos deles chegam à unidade hospitalar em estado muito avançado da doença. A esta preocupação junta-se a escassez de sangue na hemoterapia, uma das dores de cabeça do hospital.
Nós não temos nenhum sangue de reserva. Às vezes vivemos de doações das famílias. E quando deparamos com um doente que não tem família e ele precisa do sangue, então não imagine a dor de cabeça que isso traz para nós.
O diretor clínico geral do Hospital Sanatório do Lubango, Lourenço Cotelle. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos para Benguela. O plano diretor para a macro-drenagem das quatro cidades do litoral de Benguela foi apresentado à opinião pública, debaixo de algumas fortes críticas. Quatro meses após as enxurradas, que deixaram 9 mil pessoas sem habitação e cidades bastante degradadas, o arquiteto Felisberto Amado diz não estar a ver os atores que falharam há 10 anos darem a resposta que se impõe, em sentido contrário, contudo, há que dizer, as autoridades acreditam em dias melhores. João Marcos.
Ainda não foi definida uma data para o arranque do projeto, avaliado em 127 milhões de dólares, mas o arquiteto Felisberto Amado avança já com alguns dos cenários, tendo como paradigma o passado recente. O professor do Instituto Politécnico da Universidade Católica não acredita que a construtora brasileira Odebrecht, geralmente fiscalizada pela DAR, faça melhor nesta nova empreitada. Felisberto Amado tem em mente o inconclusivo programa de infraestruturas públicas que não resolveu o problema do Lubito, a cidade que mais sofreu com as chuvas do passado mês de março.
Se no passado não conseguiram resolver o que estava previsto, não sei qual é a certeza que eu hei de ter que futuramente o que aconteceu agora em 2015 não venha a acontecer. Só esta é a minha grande dúvida e pronto, e a questão que eu coloco, uma vez que são os mesmos atores, quer a nível de projetista, quer a nível de fiscalização e quer a nível da empresa construtora.
O governo central não foi poupado, afinal, diz o especialista, não é admissível que os planos sejam traçados sem o aval do beneficiário.
Quem está lá em cima, a nível central, não consulta a base, não vem à base saber o que é que se passa, quais são os problemas que tem. As pessoas têm que aceitar, bem ou mal, têm que aceitar. E depois dá os problemas que se dão, porque cometem-se muitos erros, né? São projetos que vêm depois com erros, é que quando há chuva, as valas não funcionam, o rio não funciona, a água, à vez de correr no rio, corre nas bermas do rio, os afluentes querem ter acesso ao rio, não têm acesso ao rio.
E com as autoridades locais ainda sem recursos para a empreitada, há quem defenda ações que não implicam muitos recursos. Assim pensa o professor Mário Rui, engenheiro civil.
É preciso fazer campanhas de divulgação, sensibilização às pessoas que não podem continuar a proceder da mesma forma. Ou seja, deitar o lixo em qualquer sítio, ou seja, deixar de fazer a manutenção às valas que vão assoreando e às passagens hidráulicas que vão assoreando e que, com isso, evitam que as águas escoam convenientemente.
Já o administrador do Lobito, Amaro Ricardo II, prefere valorizar os benefícios do plano diretor para a macro-drenagem das cidades.
Nós temos aproximadamente no Lobito cerca de 40 quilómetros de canais de macro-drenagem na zona baixa. São esses os canais que fazem o fluxo e o refluxo de águas, quer da zona habitada e da zona de continente para a Bahia e para o mar. São esses canais que se encontram parcialmente inoperantes. É natural que, se esses canais estiverem operantes, vai aumentar a fluidez do transporte de águas para a Bahia e para o mar. E vai, naturalmente, evitar que a zona baixa esteja inundada.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Voltamos agora à capital, a Luanda, para falar das relações entre Angola e Portugal, que têm sido muitas vezes marcadas por tensões. Mas uma coisa é certa, os negócios entre os dois países continuam em expansão. Prova? Os governos de Angola e Portugal criaram hoje em Luanda o Observatório dos Investimentos nos dois países. O Venâncio Rodrigues explica.
O Observatório reuniu já o seu primeiro fórum empresarial, definido como uma plataforma que vai acompanhar os processos de análise de investimento, identificar obstáculos e selecionar vias ou instrumentos para ultrapassar os constrangimentos. As autoridades angolanas dizem tratar-se de uma iniciativa para promover as oportunidades de investimentos no e noutro país, mas o analista e docente da Universidade Católica de Angola, Nelson Pestana Benavena, considera que os negócios com Portugal têm sido concentrados nos círculos do poder em Angola.
Pode até vir a significar um alargamento da intervenção de angolanos nos negócios com Portugal. Isso é que vamos ver. Se é para confortar os negócios do círculo do poder ou se é para intensificar os negócios entre Portugal e Angola, porque o círculo do poder não representa Angola. É apenas uma parte de Angola.
Nelson Pestana entende que o observatório ora criado pode funcionar como um lobby para abrir novas linhas de crédito nos respectivos países e defende reciprocidade de vantagens nos negócios entre os empresários de Angola e Portugal.
Esses encontros de empresários com o apoio dos respectivos governos funcionam sempre como um lobby, no sentido de empoderar os empresários que se implicam e que têm acesso à informação, ao crédito e às linhas de crédito dos respectivos países. Um fórum desses deve tratar das regras de uma cooperação, de uma parceria dos empresários angolanos com os empresários portugueses, nos dois sentidos, e até da possibilidade de essas parcerias se alargarem a outros mercados.
O certame previa reunir cerca de 400 empresários dos dois países para discutirem investimentos comuns em Angola e Portugal. Informações disponíveis apontam para mais de 9 mil empresas portuguesas que exportam atualmente para Angola, enquanto que cerca de 2 mil angolanas são participadas por capital português. Segundo dados do Instituto de Estatística Angolano, Portugal foi destronado no primeiro trimestre deste ano da liderança dos fornecedores de Angola pela China e pela Coreia do Sul. Após vários anos a liderar, Portugal figurou entre janeiro e março no terceiro lugar das origens das importações por Angola, com uma cota de 10,9% e 70.033 milhões de kwanzas de produtos vendidos, traduzindo-se numa quebra homóloga de 2,1%. Entretanto, o ministro português da Economia, António Pires de Lima, anunciou que o governo do seu país lançou em abril transato uma linha de crédito de 500 milhões de euros que poderá ser renovada ou amplificada para pequenas e médias empresas que eventualmente tenham dificuldade em fazer as suas transferências para Portugal. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Ao microfone João Santa Rita. Não se esqueça, pode ir à nossa página na internet. Estamos lá com as nossas reportagens. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Vamos agora para Malanje, onde mulheres filiadas na Casa CE estiveram reunidas para eleger representantes ao Congresso da Organização Feminina do Partido, a Mulher Patriótica de Angola. Olga Sepiço Tito, responsável pela organização no Nordeste de Angola, afirmou que as mulheres vão jogar um papel decisivo nas próximas eleições. Ela fez notar que a situação da mulher é ainda muito má através do país. Isaías Soares.
Olga, que efetuou uma digressão pelas províncias do Kwanza Norte, Lunas Norte, Sul e Moxico, com o mesmo propósito, em companhia de Madalena Fernandes, igualmente membro da Comissão Nacional da Mulher Patriótica de Angola, admitiu que muitas mulheres e suas famílias no interior de Angola continuam a sofrer.
Estivemos no Dundo, estivemos na região do Quango. Infelizmente, as preocupações são as mesmas. Problemas de saúde, a saúde ainda é precária, educação, falta de energia, água potável, não tem água. As mulheres têm que transportar água, às vezes percorrem longas distâncias para conseguir água potável. No Quango, onde nós passamos a noite ali, nem energia elétrica havia, nem água potável. É triste ainda vermos uma situação desta no interior das províncias. Foi muito bom, porque às vezes é preciso nos deslocarmos a estas regiões para podermos verificar in loco a situação que as nossas companheiras passam em algumas regiões do nosso país.
São, no total, 25 mulheres da Casa CE, eleitas em 5 províncias de Angola, que vão discutir o programa agendado para a constituição da referida estrutura da coligação. Isaías Soares Malães, para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Hockey em Patins a decorrer em França, onde hoje Angola luta para passar à fase seguinte. É um jogo de vida ou de morte. De fronte à França, no último jogo do Grupo A, Angola tem 3 pontos, França também com 3. Tem que ganhar Angola, caso contrário, vai para a pole para disputar os últimos lugares. Hoje Moçambique mostrou que é uma seleção a ter em conta. Perdeu com a Argentina, um dos eternos favoritos, mas foi uma vitória bem difícil para os argentinos. 5-4. Moçambique já qualificado vai ter agora nos quartos de final um jogo talvez... Não, não é talvez. De certeza, um jogo mais difícil. Vai ter pela frente a Espanha, que é o atual campeão do mundo. O jogo é na quinta-feira. Outra equipa lusófona, é claro, está Portugal, também sempre um dos favoritos, mas que não vence um campeonato do mundo desde 2003. Hoje Portugal defronta o Brasil para cumprir calendário. Já assegurou o primeiro lugar no Grupo C, com 2 vitórias. Vamos agora para o futebol. Campeonato do Mundo Feminino a decorrer no Canadá. Estamos nos oitavos de final. Hoje temos Japão e Holanda, as japonesas favoritas. São as atuais campeãs do mundo. Nos jogos de ontem, a surpresa talvez tenha sido dada pela Inglaterra, que derrotou a Noruega por 2-1. Depois de ter estado a perder por 1-0, Estados Unidos venceram a Colômbia, embora sejam consideradas das favoritas. As americanas continuam a não convencer, um gol de penalti e a jogarem contra 10 jogadoras. Como disse aqui um comentarista americano, a palavra de ordem da seleção americana parece ser sobreviver a todo custo e avançar. Uau, tem dado resultado até agora. Já apurados, temos portanto para os quartos de final Alemanha-França, China-Estados Unidos, Inglaterra-Canadá e a Austrália, que vai defrontar o vencedor do jogo de hoje entre o Japão e a Holanda. Amanhã recomeça a Copa América de Futebol a decorrer no Chile. Estamos nos quartos de final. Amanhã um grande jogo em perspectiva. Chile-Uruguai vai ser bom e quente. Uma notícia que nos chega de Paris e Budapeste. Ambas as cidades são candidatas aos Jogos Olímpicos de 2024. Já na corrida estão Boston, nos Estados Unidos, Hamburgo, na Alemanha, Roma, em Itália. Paris recebeu os Jogos Olímpicos de 1924, já concorreu sem sucesso a 3 outros Jogos Olímpicos. Budapeste faz a sua estreia na corrida aos Olímpicos. A recordar que as Olimpíadas de 2016 são no Rio de Janeiro, 2020 em Tóquio.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
E hoje aqui na Voz da América, na nossa segunda meia hora, vamos ter o segundo programa de uma série de 5 sobre os 40 anos da independência de Moçambique. A não perder, e claro está, nas próximas semanas vamos fazer a cobertura das independências da Guiné-Bissau, queríamos dizer de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe, e depois mais tarde, durante o ano, vamos ter também, claro está, as independências da Guiné-Bissau e de Angola. Mas vamos para Moçambique, onde o presidente da RENAMO, o segundo maior partido do país, Afonso de Lacama, propôs o envio de uma comissão parlamentar para averiguar os confrontos na semana passada entre forças do seu movimento e do governo na província de Teta. Lacama reafirmou que foram as forças governamentais que provocaram o incidente, pois, segundo ele, queriam atacar a sua base, e disse que foi ele que ordenou a emboscada. André Batista.
Lacama assegurou que o seu braço militar só se apercebeu da presença da força governamental a 7 km da sua base, tendo autorizado a sua emboscada, cujo contacto ocorreu 3 km da base.
Eu não posso esconder, dei ordem. Já estavam quase a 5, 7 km da base. O comandante lá, que é o major, perguntou: Senhor Presidente, mais uma vez, temos que mudar a base porque esses vêm nos atacar. Eu disse que não. Vão ao encontro deles.
Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. O André vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão e voltamos a chamar a atenção que, para além desta reportagem, vai lá sobre a situação política ou militar em Moçambique, vamos ter também uma reportagem das 5 programadas para esta semana sobre os 40 anos da independência em Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora. Na terceira meia hora, a cargo do Paulo Oliveira, vamos ter aqui a nossa rúbrica semanal sobre política americana. Hoje vamos falar da questão racial nos Estados Unidos. A não perder, portanto, tendo em conta aqueles incidentes, aqueles assassinatos na cidade de Charleston, na Carolina do Sul, vamos ter uma reportagem sobre essa questão e, portanto, a história, racial da América. Isso na terceira meia hora, a cargo do Paulo Oliveira. Dentro de 2 minutos e meio está aqui o Eduardo Ferro, a cargo da segunda meia hora. Até lá, eu vou-me despedir e toda a equipa que aqui esteve vai se despedir com Jason Derulo, Want to Want Me.
It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got 1 foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cab, I tip the driver head and turn, get me the fast. I got your body on my mind, I want it bad. Ooh, just the thought of you gets me so.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos vão estacionar tanques e enviar armamentos para 7 países europeus. Nigéria, ataque mata pelo menos 40 pessoas. Chefe dos serviços secretos do Ruanda, detido na Grã-Bretanha. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média, em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Rob McLean, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde o líder da RENAM, o Afonso de Lacama, propôs a criação de uma comissão parlamentar para investigar os recentes confrontos entre a sua guarda militar e as forças de segurança governamentais. O André Batista tem mais pormenores.
Proponho que a Assembleia da República, a própria Vilónica Macam, a Atalapa da Frelim, a Ivone da RENAM, que apanhem helicóptero, que sigam para ver a distância onde houve combates e que a Frelim indique esta comissão aonde haviam ido abastecer, para acabarmos com propaganda barata.
Declarou Afonso Djakama, líder da RENAM, maior partido da oposição em Moçambique. Djakama assegurou que o seu braço militar só se apercebeu da presença da força governamental a 7 km da sua base, tendo autorizado a sua emboscada, cujo contacto ocorreu 3 km da base, tendo-se contabilizado 45 baixas da tropa estatal, 35 das quais no local, contra um morto do número oficial anunciado pelo governo.
Eu não posso esconder, dei ordem. Quando nos apercebemos que 3 viaturas saíam de Tete Cidade a propósito de ir atacar as nossas forças, já estavam quase a 5, 7 quilômetros da base. O comandante lá, que é o major, perguntou: Senhor Presidente, mais uma vez, temos que mudar a base porque esses vêm nos atacar. Eu disse que não. Vão ao encontro deles. E 3 quilômetros da base foram esmagados.
O líder da RENAM denunciou ainda que o braço militar do maior partido da oposição em Moçambique sofreu ataque semana passada, sendo 12 em Funhalouro, na província de Inhambane, e Guijá e Dindiza, em Gaza, na região sul, sem vítimas, tendo um quarto ocorrido em Mucumbese, distrito de Moatize, na província de Tere, centro, mas a polícia confirmou o último com 1 morto e 3 feridos. Sobre o último ataque, a polícia descreveu que 2 caminhões transportando militares e um veículo Land Cruiser equipado com uma metralhadora foram atacados por homens armados quando estavam envolvidos na operação de abastecimento das posições governamentais, o que Afonso Djakama considera de pouca vergonha. Contudo, avisou que a sua paciência tem se esgotado devido a frequentes provocações com ataques militares e acusou o governo de estar a manter o país na incerteza. Entretanto, ameaçou retaliar a qualquer ataque governamental a partir desta segunda-feira, assegurando que tem aumentado a pressão e preocupação dos seus comandos militares em responder aos ataques, insistindo ser um homem da paz. A RENAM não reconhece os resultados das últimas eleições gerais e exige a criação de autarquias provinciais em todo o país a gerir as 6 regiões onde reclama a vitória eleitoral sob a ameaça de tomar o poder à força. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, em português, para a África.
O
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Uma produção da Voz da América.
O acadêmico e escritor moçambicano Kalani da Silva diz que os fundamentalismos e erros cometidos nos primeiros anos da independência de Moçambique estiveram na origem da guerra civil que dilacerou o país durante 16 anos e que a presente tensão política está a pôr em causa a unidade nacional. Kalani da Silva, que é também professor universitário, considera que em 40 anos de independência, Moçambique registrou progressos, mas está a caminhar para o neoliberalismo.
Conquistar um território, içar uma bandeira, delimitar um espaço que nos pertence, é de facto obra. É uma obra. E para isso foi preciso milhares e milhares de moçambicanos morrerem e haver realmente uma espécie de unidade para a gente conquistar esse espaço. Mas há outra questão que se põe. Conquistamos a independência, sim, mas basta só conquistar a independência, fazer um hino e ser uma bandeira? O que é necessário para um país se considerar realmente independente? Será que eu me considero inicialmente independente? Será que economicamente já estou autónomo? O que é que aconteceu no meu país, que passou de uma utopia igualitária para um neoliberalismo que nos transformou quase numa neocolónia? Foi por isso que milhares de pessoas morreram para ter o país como está neste momento? É claro que fomos armadilhados, caímos na Guerra Fria, sacudiram-nos, rebentaram-nos, escangalharam-nos através de uma guerra civil de 16 anos, provocada talvez pelos nossos fundamentalismos, nossos extremismos, nossos erros, não soubemos dar a volta, contornar, conseguir escapar daquilo que seria naquela época a Guerra Fria, onde o imperialismo económico queria impor a sua ideologia também capitalista no mundo inteiro. E nós estávamos de uma outra onda, ou seja, de um campo que era de um campo da criação de Estados socialistas. E agora, novamente, caímos na mesma armadilha, querendo realmente o multipartidarismo, que em princípio não é mau, mas será que economicamente fomos escolher a melhor via? O neoliberalismo é a melhor via ao nível do capital? Então, isto é que passa a pergunta. Se realmente a situação atual leva-me a pensar que eu estou de facto independente, é claro que tenho um país independente. Fizemos muito ao nível da educação, é preciso dar-lhe qualidade, mas fizemos muito, não há dúvida nenhuma. Conseguimos fazer dar alguns passos interessantes, mas até agora parece que estamos tolhidos ao nível da economia, ao nível da agricultura, ao nível da indústria, ao nível do próprio comércio. Estamos subjugados a forças multinacionais que parece que impedem que nós possamos ter aquilo que é verdadeiramente nosso. Então, quando eu faço a reflexão sobre 40 anos, já há muitos aspectos positivos, mas também devemos refletir que há muitos aspectos negativos que não nos honram do ponto de vista de uma cidadania plena, livre e autónoma.
Mas o professor acha que nós conseguimos romper com o Moçambique colonial?
Eu penso que não, quer dizer, que sair do colonialismo para entrar no neocolonialismo não é romper com nada. Antigamente eram os colonos, os colonialistas, são pessoas com a ideologia colonial, que nos oprimiam, que nos exploravam, etc. No fim do colonialismo, já com outra suavidade, mas terrivelmente o regime, o sistema colonial em si é criminoso. Então, em princípio, na independência nós tínhamos uma utopia, tínhamos um sentido utópico de liberdade, de igualdade para o nosso país, de autonomia verdadeira. Não conseguimos. As forças imperialistas, como disseram, de facto foram tolheiros, cortaram-nos esta possibilidade.
Segundo o académico, atingidos alguns patamares interessantes do ponto de vista económico e até social, nestes 40 anos, Moçambique não conseguiu transformar isso numa mais-valia para os cidadãos.
Deixámos enredar e hoje estamos outra vez neocolonizados. Então o neocolonialismo o que é? Às vezes há aspectos terríveis do neocolonialismo, mais perniciosos às vezes do que o colonialismo. Porque o colonialismo sabe que é o estrangeiro que vem-me ocupar, vem-me explorar, vem-me dominar. O neocolonialismo é disfarçado, é perigoso, porque são os próprios cidadãos desse país que exploram, que são instrumentos das multinacionais contra os próprios irmãos de pátria e outros cidadãos como eles. Portanto, é isto que é pernicioso. Então, é preciso romper com este ciclo. É preciso realmente um Moçambique realmente que nós sonhamos, esse Moçambique, podem chamar utópico, mas as utopias também se realizam, que nós possamos realmente construir esse Moçambique que queremos. Um país, um Moçambique mais igualitário, um país mais solidário, um país realmente de tolerância e de paz profunda.
Kalani da Silva afirma ainda que Moçambique tem também desafios do ponto de vista de construção da recuperação da democracia e de construção da nação.
Não se consegue de fazer nenhuma construção democrática se não houver desenvolvimento económico. Não podemos deixar o norte abandonado e crescer no sul. Não podemos deixar o centro pouco desenvolvido e apostarmos só no norte. Não, devemos fazer realmente um desenvolvimento harmonioso, não assimétrico, para que, de facto, os cidadãos sintam na sua carne, na sua vida, na sua pele, que alguma coisa de diferente, de bom está a acontecer.
Em 40 anos, o Estado moçambicano também não está consolidado.
Eu penso que não. Nós entramos na ação, só temos país, como é que está consolidado? Nós só quando uma cua, um nhungue, um biguitonga, dizer eu sou moçambicano de origem guitonga, eu sou moçambicano de origem macua, então já lhe deu um salto qualitativo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua sintonizado com a Voz da América. Centenas de diplomatas chineses encontram-se aqui em Washington para participarem esta semana no 7º Diálogo Estratégico e Económico Estados Unidos-China para debater questões tais como a cibersegurança e o aumento da tensão no Mar do Sul da China. O porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kerry, considera que se trata de uma semana muito importante para as relações sino-americanas.
We are looking to expand our bilateral cooperation on many global challenges such as climate change, development, humanitarian assistance, pandemic response and ocean conservation.
Esperamos alargar a nossa cooperação bilateral, disse Kirby, em áreas tais como as mudanças climáticas, desenvolvimento, assistência humanitária, resposta a epidemias e oceanografia. Teremos igualmente a possibilidade de coordenar as políticas americanas e chinesas a respeito de questões regionais como o Irão, Iraque, Coreia do Norte e Afeganistão. Debateremos também as nossas divergências sobre as disputas marítimas, cibersegurança e direitos humanos. Como referimos repetidamente, disse John Kirby, os Estados Unidos estão firmemente empenhados em melhorar as relações com a China. O porta-voz do Departamento de Estado americano acrescentou que, apesar dos dois países discordarem em muitos pontos, reconhecem igualmente que há muitas áreas para uma cooperação mutuamente benéfica. Esta terça-feira, o segundo dia das conversações, será especialmente dedicado às questões económicas, incluindo as negociações do Tratado de Investimento Bilateral. O dia de amanhã será dedicado a questões estratégicas, tais como a Coreia do Norte, o Irão e o Afeganistão, acerca das quais, dizem muitos analistas, existe um acordo tácito. Claro está que a questão da cibersegurança vai ser talvez a mais controversa destas conversações, depois do ataque de piratas cibernéticos recentemente contra computadores do governo americano, contendo os dados pessoais de mais de 4 milhões de funcionários federais. Investigadores afirmam que o ataque parece ter tido origem na China. A esse respeito, Kirby afirmou que não foram feitas acusações formais contra ninguém e que o caso continuava a ser investigado.
É um very new and dynamic domain. It is one in which international norms and sets of parameters are not well established.
Trata-se, disse Kirby, de um novo e dinâmico universo no qual as regras e os parâmetros internacionais ainda não se encontram bem estabelecidos. Claro que transmitimos as nossas preocupações, não apenas à China, mas também a outros Estados e outras entidades não estaduais. Palavras do porta-voz do Departamento de Estado americano, John Kirby, acerca da questão da cibersegurança no diálogo estratégico e económico entre os Estados Unidos a decorrer esta semana aqui em Washington. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Dos três países da África Ocidental afetados pelo recente surto de ébola, a Libéria é o único que conseguiu libertar-se completamente daquela doença. Todavia, as populações continuam a adoecer nas vizinhas Guiné-Conakry e na Serra Leoa, o que leva os liberianos a recearem que o vírus ébola possa regressar ao seu país. Paulo Oliveira tem mais para nós.
Os liberianos saudaram o mês passado o anúncio da Organização Mundial de Saúde que o país estava livre de ébola com orações, cânticos e celebrações. No entanto, na vizinha Serra Leoa, as autoridades de saúde anunciaram esta semana que duas pessoas contraíram a doença na capital, Freetown. A persistência do vírus tem os liberianos receosos. Os três países atingidos são pobres e as fronteiras entre eles são pouco mais que uma linha que é regularmente atravessada por comerciantes e outras pessoas. Amego Sekou Camará vive em Firestone, nos arredores da capital da Libéria, Monróvia. Manifesta-se preocupado com o comércio através da fronteira poder trazer de novo o vírus. Muitos liberianos que não têm meios para se deslocar à China ou a outros locais usam Guiné como local para vender e comprar mercadorias. As autoridades de saúde liberianas indicam estar a treinar o pessoal na fronteira e a dar-lhes termómetros para evitar que a doença regresse. Algumas pessoas consideram que o governo deve fazer algo mais. Arthur Blackie, que vive próximo da capital, pensa que a fronteira deveria ser encerrada até que os países vizinhos da Libéria estejam livres da doença. A fronteira é porosa e as pessoas podem vir de diferentes direções. E, aliás, não existe controle durante a noite. O vírus do Ébola matou mais de 11 mil pessoas na região desde o início do surto em finais do ano de 2013.
As Nações Unidas estão a expandir o campo de refugiados de Kakuma, no norte do Quênia, para acomodar o crescente fluxo de refugiados, escapando à violência no Sudão do Sul. Durante os últimos 18 meses, cerca de 50 mil sul-sudaneses fugiram para o Quênia. O número continua a crescer e o campo de Kakuma, que já existe desde o tempo em que o Sudão se encontrava unificado, está a alargar-se para acolher um fluxo cada vez maior de pessoas fugindo à guerra civil no país. Segundo o porta-voz do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Emmanuel Niabera, antes da eclosão do conflito no Sudão do Sul, em 2013, milhares de refugiados estavam a ser repatriados e o campo estava a esvaziar-se.
For a while we thought that the population of refugees was going down, but then the new conflict that started in 2013.
Por momentos, disse Niabera, pensámos que a população de refugiados estava a diminuir, mas o conflito de 2013 mudou o panorama. Desde então, registámos mais de 50 mil chegadas. Portanto, temos que preparar-nos para descongestionar o campo de Kakuma. Segundo Niabera, o campo, que acolhe agora 180 mil refugiados, excedeu grandemente a sua capacidade. O novo local, agora planeado, deverá acomodar 80 mil pessoas e muitas delas serão removidas do sítio atual para diminuir a sobrelotação. Ainda de acordo com Niabera, estão representadas 17 nacionalidades no campo de Kakuma, incluindo somalis, eritreus e congoleses. Contudo, os sul-sudaneses constituem agora a maioria. A guerra civil no Sudão do Sul, recordamos, opõe as forças do presidente Salva Kiir aos rebeldes desafiados pelo seu antigo vice-presidente Riek Machar. Apesar de vários acordos de paz, a violência tem aumentado e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, anunciou recentemente que pelo menos 129 crianças morreram durante uma ofensiva do governo no mês passado. Agências humanitárias dizem que ambos os lados têm cometido atrocidades contra civis. E amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O YALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Desenvolve jogos em Cabo Verde, mas para a África inteira. Joel Almeida é um dos participantes de YALI e também um dos selecionados para o estágio após o programa intensivo de 6 semanas aqui nos Estados Unidos. Antes de se lançar ao desafio Mandela Washington Fellowship, Joel falou com a Voz da América.
Pensei, por que não escrever? Já da outra vez já tinha ouvido um depoimento dos candidatos do ano passado que participou no programa, ouvi o depoimento e pensei na altura que também poderia ter a oportunidade e chance de me candidatar. E depois de ouvir o apelo da embaixadora, pensei, por que não? E pronto, candidatei e acabei por ser selecionado e fiquei feliz. E trabalho com design gráfico e também como game designer. Pertenço a uma startup, a primeira a desenvolver videojogos em Cabo Verde, chamada Bonaco, que significa rápido em Setswana, né, o dialeto da Botswana. É uma empresa de videojogos que tem como objetivo criar jogos com inspiração em mitologia africana, contos populares, tudo com o objetivo de promover a cultura africana dentro dos videojogos. E foi aí que desenvolvi a minha carreira, ao lado da carreira de designer gráfico, mas também como game designer, também lecionando na Universidade de Cabo Verde, lecionando de videojogos. Em 2013 lançamos os nossos primeiros aplicativos, ainda estamos a crescer. Acredito que muito em breve poderemos ter uma expansão bem maior. Ainda não temos o bendito financiamento, é uma startup, mas acreditamos que o trabalho poderá vir a falar por si e aí sim podemos fazer trabalhos mais ambiciosos.
De que forma é que a participação neste programa Mandela Washington Fellowship poderá contribuir para o desenvolvimento da startup ou o seu contributo também na startup?
Há três vias dentro deste programa, não é? O meu é de negócios e empreendedorismo. Pelo que vi do programa, há bastantes matérias que vão ajudar no meu desempenho como líder de projetos, podem ajudar a perceber como é que este mundo de negócios pode funcionar, estratégias que posso aplicar para poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos que desempenho hoje em dia. Acredito que vai ser muito bom poder estar em contacto com mentes criativas, inovadoras do continente africano e também do corpo académico da Dartmouth College, que é para onde eu vou. Para além de estar neste programa, fui selecionado dentro do IALI, o Programa de Desenvolvimento Nacional. Também vou estar numa empresa que se dedica à promoção e ao desenvolvimento de jogos com impacto social. Tem tudo a ver com o que eu estou a fazer, com o que pretendo fazer no futuro. Vai ser possível aprender muito e ganhar bagagens para poder contribuir aqui em Cabo Verde, quer a nível profissional da startup, quer a nível nacional, não governamental, social, em que pretendo também ajudar e contribuir para que os jovens possam ter alguma ferramenta e motivação para poder desenvolver estes tipos de projetos que dão bastante lucro quando bem implementados.
O IALI Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Tempo agora, como habitualmente, para a página desportiva apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o Mundial de Hóquei em Patins a decorrer em França. Andois, Angola luta para passar à fase seguinte. É um jogo de vida ou de morte. De fronte à França, no último jogo do Grupo A, Angola tem 3 pontos, França também com 3. Tem que ganhar Angola, caso contrário, vai para a Pule para disputar os últimos lugares. Hoje, Moçambique mostrou que é uma seleção a ter em conta. Perdeu com a Argentina, um dos eternos favoritos, mas foi uma vitória bem difícil para os argentinos. 5-4. Moçambique, já qualificado, vai ter agora nos quartos de final um jogo talvez... Não é talvez, de certeza, um jogo mais difícil. Vai ter pela frente a Espanha, que é o atual campeão do mundo. O jogo é na quinta-feira. Outra equipa lusófona, é claro, está Portugal, também sempre um dos favoritos, mas que não vence um campeonato do mundo desde 2003. Hoje Portugal defronta o Brasil para cumprir calendário. Já assegurou o primeiro lugar no Grupo C com 2 vitórias. Vamos agora para o futebol. Campeonato do Mundo Feminino a decorrer no Canadá. Estamos nos oitavos de final. Hoje temos Japão-Holanda, japonesas favoritas. São as atuais campeãs do mundo. Nos jogos de ontem, a surpresa talvez tenha sido dada pela Inglaterra, que derrotou a Noruega por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0. Estados Unidos venceram a Colômbia, embora sejam consideradas das favoritas. As americanas continuam a não convencer, um gol de penalti e a jogarem contra 10 jogadoras. Como disse aqui um comentarista americano, a palavra de ordem da seleção americana parece ser sobreviver a todo o custo e avançar. Uau, tem dado resultado até agora. Já apurados, temos, portanto, para os quartos de final Alemanha-França, China-Estados Unidos, Inglaterra-Canadá e Austrália, que vai defrontar vencedor do jogo de hoje entre o Japão e a Holanda. Amanhã recomeça a Copa América de Futebol a decorrer no Chile. Estamos nos quartos de final. Amanhã um grande jogo em perspectiva. Chile-Uruguai vai ser bom e quente. Uma notícia que nos chega de Paris e Budapeste, ambas as cidades são candidatas aos Jogos Olímpicos de 2024. Já na corrida estão Boston, nos Estados Unidos, Hamburgo, na Alemanha, Roma, em Itália. Paris recebeu os Jogos Olímpicos de 1924, já concorreu sem sucesso a 3 outros Jogos Olímpicos. Budapeste faz a sua estreia na corrida aos Olímpicos. A recordar que as Olimpíadas de 2016 são no Rio de Janeiro, 2020, em Tóquio.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Amigo ouvinte, aqui na Voz da América, tempo agora para as notícias internacionais. O secretário americano da Defesa, Ashton Carter, disse que os Estados Unidos vão basear-se numa combinação de mecanismos militares e não militares para contrariar a agressão russa na Ucrânia. Carter fez ontem tais declarações em Berlim, na Alemanha, antes da sua partida para a Estónia, para conversações com os ministros da defesa dos 3 países do Báltico. O secretário americano de defesa vai reunir-se, entretanto, amanhã e depois em Bruxelas, com os ministros de defesa dos países da NATO, para debater os modos de lidar com a Rússia na sequência da anexação da península ucraniana da Crimeia e do apoio militar que Moscovo tem vindo a dar aos separatistas do leste da Ucrânia. Os cercos por forças governamentais sírias, elementos rebeldes e militantes do Estado Islâmico têm um efeito devastador num conflito que não dá mostras de terminar, indicaram investigadores das Nações Unidas na mais recente avaliação da crise na Síria. Paulo Pinheiro, diretor da Comissão de Inquérito da ONU na Síria, indicou ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra existir pouco interesse em respeitar a legislação internacional, com as partes a realizarem ataques indiscriminados em áreas habitadas por civis. Segundo Paulo Pinheiro, daqui resulta um nível de trauma que não pode ser subestimado. Os confrontos na Síria mataram já mais de 220 mil pessoas desde que o conflito teve início em março de 2011. As autoridades do Ruanda confirmaram que o chefe dos serviços secretos, o general Karenzi Karake, se encontra detido na Inglaterra. O ministro da Justiça ruandês disse à Voz da América que Karake tinha sido detido e que o governo estava a procurar clarificação por parte da Grã-Bretanha das razões que levaram à sua detenção. As autoridades britânicas referiram que Karake foi detido ao abrigo de um mandato de captura europeu solicitado pela Espanha, onde é procurado, acusado de crimes de guerra contra civis. O Sudão do Sul decretou que existe no país um surto de cólera após as mortes de 18 pessoas e de pelo menos 170 casos registados recentemente. O ministro da Saúde disse à imprensa que o surto teve início em campos de refugiados das Nações Unidas, que se encontram superlotados e onde dezenas de milhares de pessoas procuraram refúgio da guerra civil. A cólera é uma infecção bacteriana que provoca diarreia e extrema desidratação e que pode ser fatal se não for tratada imediatamente. E por último, a Organização de Defesa da Democracia, Freedom House, concluiu que as liberdades através da Europa estão a ser submetidas a ataques cada vez mais numerosos por parte de Estados autoritários. Num relatório hoje publicado e analisando 29 países da Europa e também da Ásia Central, aquela organização refere que cerca de metade desses países viram diminuir a sua pontuação em matéria de liberdades democráticas. A Freedom House afirma que foi a Rússia que teve o maior declínio na pontuação. Houve um declínio da sua pontuação nos últimos 10 anos, o maior da última década, depois da supressão da dissensão interna e também das suas tentativas para desestabilizar a vizinha Ucrânia. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira, onde estará em destaque Moçambique. Não deixe de ficar sintonizado connosco com a emissão em português da Voz da América.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e ainda São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em vlaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem nos acompanhar no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora de céu pouco nublado. A temperatura é de 35 graus Celsius. Ao microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano. A assistência técnica continua a ser de Keith Holmes. Principais notícias. Ministros da Defesa da NATO vão reunir em Bruxelas. Pelo menos 40 pessoas morreram na Nigéria em ataques que se suspeitam o envolvimento do Boko Haram. Sudão do Sul decretou surto de cólera. 23 de junho de 2015, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. E começamos em Moçambique, onde o líder da Renamo, Afonso de la Cama, propôs a criação de uma comissão parlamentar para investigar os recentes confrontos entre a sua guarda militar e forças de segurança governamentais. Detalhes com o André Batista.
Proponho que a Assembleia da República, a própria Vilónica Macam, a Atalapa da Frelimo, a Ivone da Renamo, que apanhem helicóptero, que sigam para ver a distância onde houve combates e que a Frelimo indique esta comissão aonde haviam ido abastecer, para acabarmos com propaganda barata.
Declarou Afonso de Cama, líder da RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique. De Cama assegurou que o seu braço militar só se apercebeu da presença da força governamental a 7 km da sua base, tendo autorizado a sua emboscada, cujo contacto ocorreu 3 km da base, tendo-se contabilizado 45 baixas da tropa estatal, 35 das quais no local, contra um morto do número oficial anunciado pelo governo.
Eu não posso esconder, dei ordem. Quando nos apercebemos que 3 viaturas saíam de Tete Cidade a propósito de ir atacar as nossas forças, já estavam quase a 5, 7 quilômetros da base. O comandante lá, que é o major, perguntou: Senhor Presidente, mais uma vez, temos que mudar a base porque esses vêm nos atacar. Eu disse que não. Vão ao encontro deles. E 3 quilômetros da base foram esmagados.
O líder da RENAMO denunciou ainda que o braço militar do maior partido da oposição em Moçambique sofreu ataque semana passada, sendo 12 em Funhaloro, na província de Inhambane, e Guijá e Dindiza, em Gaza, na região sul, sem vítimas, tendo um quarto ocorrido em Mucombese, distrito de Moatize, na província de Tere, centro, mas a polícia confirmou o último com um morto e 3 feridos. Sobre o último ataque, a polícia descreveu que 2 caminhões transportando militares e um veículo Land Cruiser equipado com uma metralhadora foram atacados por homens armados quando estavam envolvidos na operação de abastecimento das posições governamentais, o que Afonso de Cama considera de pouca vergonha. Contudo, avisou que a sua paciência tem se esgotado devido a frequentes provocações com ataques militares e acusou o governo de estar a manter o país na incerteza. Entretanto, ameaçou retaliar a qualquer ataque governamental a partir desta segunda-feira, assegurando que tem aumentado a pressão e preocupação dos seus comandos militares em responder aos ataques, insistindo ser um homem da paz. A RENAMO não reconhece os resultados das últimas eleições gerais e exige a criação de autarquias provinciais em todo o país a gerir as 6 regiões onde reclama a vitória eleitoral sob a ameaça de tomar o poder à força. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
40 anos de independência.
1975-2015.
A construção do futuro.
Uma série que evoca os 40 anos de liberdade e independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.
Não perca na emissão diária da Voz da América.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Desenvolve jogos em Cabo Verde, mas para a África inteira. Joel Almeida é um dos participantes IALI e também um dos selecionados para o estágio após o programa intensivo de 6 semanas aqui nos Estados Unidos. Antes de se lançar ao desafio Mandela Washington Fellowship, Joel falou com a Voz da América.
Pensei, por que não escrever? Já da outra vez já tinha ouvido um depoimento dos candidatos do ano passado que participou no programa, ouvi o depoimento e pensei na altura que também poderia ter a oportunidade e chance de me candidatar. E depois de ouvir o apelo da embaixadora, pensei, por que não? E pronto, candidatei e acabei por ser selecionado e fiquei feliz. E trabalho com design gráfico e também como game designer. Pertenço a uma startup, a primeira a desenvolver videojogos em Cabo Verde, chamada Bonaco, que significa rápido em Setswana, né, o dialeto da Botswana. É uma empresa de videojogos que tem como objetivo criar jogos com inspiração em mitologia africana, contos populares, tudo com o objetivo de promover a cultura africana dentro dos videojogos. E foi aí que desenvolvi a minha carreira, ao lado da carreira de designer gráfico, mas também como game designer, também lecionando na Universidade de Cabo Verde, lecionando de videojogos. Em 2013 lançamos os nossos primeiros aplicativos. Ainda estamos a crescer. Acredito que muito em breve poderemos ter uma expansão bem maior. Ainda não temos o bendito financiamento, é uma startup, mas acreditamos que o trabalho poderá vir a falar por si e aí sim podemos fazer trabalhos mais ambiciosos.
De que forma é que a participação neste programa Mandela Washington Fellowship poderá contribuir para o desenvolvimento da startup ou o seu contributo também na startup?
Há 3 vias dentro deste programa, não é? O meu é de negócios e empreendedorismo. Pelo que vi do programa, há bastantes matérias que vão ajudar no meu desempenho como líder de projetos. Podem ajudar a perceber como é que este mundo de negócios pode funcionar, estratégias que posso aplicar para poder ajudar e contribuir para o desenvolvimento dos trabalhos que desempenho hoje em dia. Acredito que vai ser muito bom poder estar em contacto com mentes criativas, inovadoras do continente africano e também do corpo académico da Dartmouth College, que é para onde eu vou. Para além de estar neste programa, fui selecionado dentro do IALI, o Programa de Desenvolvimento Nacional. Também vou estar numa empresa que se dedica à promoção e ao desenvolvimento de jogos com impacto social. Tem tudo a ver com o que eu estou a fazer, com o que pretendo fazer no futuro. Vai ser possível aprender muito e ganhar bagagens para poder contribuir aqui em Cabo Verde, quer a nível profissional da startup, quer a nível nacional, não governamental, social, em que pretendo também ajudar e contribuir para que os jovens possam ter alguma ferramenta e motivação para poder desenvolver estes tipos de projetos que dão bastante lucro quando bem implementados.
O IALI Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
O Eduardo Ferro e a economia.
A multinacional britânica Gemfields obteve uma receita de 29,3 milhões de dólares num leilão de rubis em bruto extraídos em Moçambique. A receita, obtida com o leilão das pedras preciosas, decorrido entre os dias 16 e 21 de junho em Singapura, será repatriada para Moçambique através da Montepuez Ruby Mining, mineira na qual a Gemfields detém uma participação maioritária de 75%. A entrada da Gemfields no mercado moçambicano deu-se em junho de 2011, quando adquiriu 75% do capital da MRM à moçambicana Muiriti Limitada, que mantém desde então uma participação minoritária de 25% naquele consórcio. O grupo britânico Savannah Resources e o anglo-australiano Rio Tinto estabeleceram uma parceria para a exploração de areias pesadas em Moçambique. A parceria visa unir os esforços nas concessões adjacentes de ambas em Mutamba, Dongane e Jangamo, na província de Inhambane, no sul do país, e nos depósitos da Rio Tinto em Chilubana, na província de Gaza, também no sul. O comunicado informa que a Savannah Resources funcionará como operador e que o grupo Rio Tinto garantirá a compra total da produção, nomeadamente minérios tais como ilmenite, rutilo e zircão. A Brisa Autoestradas de Portugal, empresa controlada pelo grupo José de Melo e pelo fundo Arcos, chegou a acordo para vender 30% do capital a investidores luso-brasileiros, informou a empresa em comunicado. No comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Brisa informa que a operação resultou de uma abordagem feita pelos referidos investidores a manifestar interesse em adquirir uma posição acionista. A imprensa portuguesa noticiou que os compradores pagaram 770 milhões de euros pela parcela de 30%. A Brisa explora as principais autoestradas portuguesas, integrando a concessão uma rede de 11 autoestradas com uma extensão total de 1.126 km e que serve as principais ligações rodoviárias. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,12 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 12,17 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
O assassinato de 9 africanos-americanos em Charleston, na Carolina do Sul, por um jovem branco, alegadamente por motivos puramente racistas, trouxe mais uma vez ao de cima as relações raciais na América. E como nos diz o João Santa Rita, há ainda, obviamente, muitas feridas por sarar.
Diz-se da história americana que a escravatura foi o pecado original da nação. E se a guerra civil que custou centenas de milhares de mortos e pôs termo à escravatura pode ser visto como a redenção desse pecado original, o que é certo é que foram precisos cerca de 100 outros anos para a luta pelos direitos cívicos dos negros americanos triunfar. Como o primeiro presidente africano-americano, Barack Obama há muito que tem tido que responder a perguntas sobre os progressos, ou falta deles, nas relações raciais nos Estados Unidos. Numa entrevista de uma hora a Mark Maron, do podcast WTF, o presidente reconheceu que as oportunidades abriram-se e que as atitudes mudaram durante a sua vida, mas disse que a herança de escravatura e discriminação ainda lança uma sombra longa sobre o país e são ainda parte do ADN dos Estados Unidos. Obama fez uso da palavra pejorativa, usada para insultar os africano-americanos, algo que só por si fez cabeçalho das notícias na televisão. Obama fez notar que saber se há ou não racismo não se reduz a ver se é considerado boas maneiras usar ou não a palavra em público.
That's not the measure of whether racism still exists or not. It's not just a matter of overt discrimination. Societies don't.
Isso não serve para medir se o racismo ainda existe ou não. Não é uma questão de discriminação aberta. As sociedades não apagam de um dia para o outro tudo aquilo que aconteceu 200 ou 300 anos antes.
O facto do presidente ter usado na sua entrevista o termo pejorativo para os africano-americanos foi grande notícia nos noticiários de televisão. O porta-voz do presidente, Josh Earnest, teve que defender o presidente, afirmando que Obama não lamentava ter usado a palavra.
The president made clear that it's not possible to judge the nation's progress on race issues.
O presidente deixou bem claro que não é possível julgar o progresso da nação em questões raciais na base de uma avaliação das boas maneiras do país.
Mas nada exemplifica melhor o facto do país ainda lutar com o que disse ser a longa sombra da escravatura e discriminação do que uma controvérsia que surge regularmente e que eclodiu de novo na sequência dos assassinatos em Charleston. Falamos da bandeira dos Confederados, dos Estados do Sul, que quiseram separar-se da União, o que deu lugar à Guerra Civil. A bandeira, um X azul de estrelas sobre um fundo vermelho, é considerado um insulto pela maioria esmagadora dos africano-americanos, mas para muitos brancos do Sul é um símbolo da sua herança. Outros, como o alegado assassino das 9 pessoas em Charleston, usam-no como um símbolo das suas ideias racistas. Na Carolina do Sul, a bandeira é içada em frente ao edifício da legislatura estatal, o Capitólio. Mas na sequência dos acontecimentos, a governadora, Nikki Haley, que até agora se tinha oposto à sua remoção, mudou de atitude. Haley reconheceu que, para muitos, a bandeira é um símbolo de tradições, de história, de herança, afirmando que o alegado assassino tinha o que chamou de uma visão doente e errada da bandeira. Mas acrescentou:
Today, we are here in a moment of unity in our state, without ill will.
Hoje estamos aqui num momento de unidade, sem más intenções, para dizer que chegou a altura de retirar a bandeira do Capitólio.
Isso não vai acontecer de imediato, claro está. Para a bandeira ser removida, a legislatura estatal precisa de aprovar a medida por 2/3 de votos, o que será difícil. O presidente Obama, esse também teve que responder à questão da bandeira. Para o presidente a solução é simples. A bandeira deve estar num museu. Mas de imediato lembrou que ele não pode decidir isso. Só o Congresso do Estado da Carolina do Sul o pode fazer. E isso, claro está, vai surgir ou não após um debate que será certamente rancoroso, longo, à sombra do passado.
A Voz da América em português.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que falamos saúde. E hoje vamos falar de diabetes e ainda da cebola e das suas propriedades para a saúde. Convosco está Ana Guedes. E vamos começar pelos diabetes. Pacientes com diabetes que se tratam com insulina precisam de vigiar frequentemente os níveis de glicose ou açúcar no corpo para verificar se é preciso corrigir a quantidade de insulina que é necessária para processar esse açúcar. Este procedimento é ainda mais importante para quem tem diabetes tipo 1, pois são essas pessoas que não produzem nenhuma insulina naturalmente no seu corpo. O processo envolve fazer uma picada num dedo, tirar um pouco de sangue e colocá-lo nos aparelhinhos que assim medem a quantidade de insulina necessária, o que pode ser perigoso, pois a quantidade errada de insulina pode levar o paciente a uma hipoglicemia ou hiperglicemia. Para evitar esses problemas e tornar o processo mais eficiente, cientistas da Universidade da Carolina do Norte desenvolveram um adesivo inteligente. Adesivo que é capaz de perceber mudanças nos níveis da glicose no sangue e assim libertar para a corrente sanguínea do diabético a quantidade correta de insulina. O adesivo é um quadrado não maior do que uma moeda, com centenas de microagulhas injetadas na pele. O adesivo pode ser colocado em qualquer parte do corpo. Para já, este adesivo só foi testado em ratos com diabetes tipo 1, pelo que vai ser preciso agora fazer testes com seres humanos antes que esta tecnologia chegue ao mercado. Os primeiros resultados do adesivo mostram que, no modelo com os ratos, eles conseguiram manter os níveis de açúcar no sangue estáveis por até 9 horas. A quem não conhece a cebola usada como um dos principais temperos? A cebola tem um sabor inconfundível, forte e ácido e um cheiro bem penetrante. Muitas pessoas não suportam estas características, principalmente quando a cebola é crua, como quando se usa em saladas, por exemplo. Mas é importante reconsiderar, pois além de saborosa, este vegetal apresenta diversos benefícios para a saúde. A cebola é rica em diversas vitaminas, como por exemplo vitamina A, B1, B2, B3 e ainda vitamina C, além de fornecer ferro, cálcio, potássio, fósforo, magnésio e sódio ao nosso organismo, nutrientes importantes para manter um corpo saudável e prevenir algumas doenças. Este vegetal também é indicado para as pessoas com problemas de circulação, uma vez que apresenta um alto grau de quercetina, que é um importante flavonoide que favorece a circulação sanguínea, e também o silício, que ajuda a prevenir trombose e o envelhecimento das veias e das artérias. Um estudo do Instituto de Pesquisa Farmacológica Mario Negro, em Milão, na Itália, afirma que quem come cerca de uma cebola no espaço de uma semana reduz até 14% a probabilidade de desenvolver cancro. A pesquisadora Carlota Galeone concluiu que a proteção que a cebola oferece está proporcionalmente ligada à quantidade que ingerimos. Dessa forma, duas cebolas semanais, diz ela, são suficientes para reduzir em 56% a hipótese de cancro da laringe, em 43% o cancro dos ovários e 25% cancro de rins. À primeira vista, todos os tipos de cebola são bons, isto do ponto de vista nutricional. Mas apesar de apresentarem excelentes benefícios, existem, dizem eles, algumas pequenas diferenças. Os tipos mais consumidos são a cebola branca e a roxa. A cebola branca contém maior quantidade de cálcio e a roxa é mais rica em beta-caroteno. Ao certo, vale a pena dizer que a cebola é uma ótima aliada para as pessoas que estão em dieta, seja para fornecer mais saúde ou para ajudar a emagrecer. O seu alto teor de fibra melhora o trânsito intestinal e ajuda a eliminar as toxinas, evitando a retenção de líquidos. Além disso, é claro, de fornecer maior sensação de saciedade. Para finalizar, a cebola é ótima quando consumida junto com o alho. A dupla é capaz de reduzir a formação de cálculo biliar, aumentando a produção de duas enzimas responsáveis por formar quase 80% das pedras na vesícula. E pronto, amigos ouvintes, estas foram notícias do Mundo da Saúde. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com um abraço de saúde. Até para a semana.
Obrigado, Ana. E agora até ao resumo de notícias desta terça-feira, 23 de junho de 2015. Vamos ficar com Nelson Freitas. Boa sorte. passagem para o resumo de notícias desta terça-feira, dia 23 de junho de 2015. Começamos por referir que o secretário americano da Defesa, Ash Carton, disse que os Estados Unidos se vão basear numa combinação de mecanismos militares e não militares para contrariar a agressão russa na Ucrânia. Estas declarações foram feitas em Berlim antes da sua partida para a Estónia para conversações com os ministros da defesa dos três países do Báltico. O secretário americano da Defesa vai se reunir, entretanto, amanhã e depois em Bruxelas com os ministros da defesa dos países da NATO para debater modos de lidar com a Rússia na sequência da anexação da península ucraniana da Crimeia e o apoio militar de Moscou que está a ser dado aos separatistas do leste da Ucrânia. Cercos por forças governamentais sírias e elementos rebeldes e militantes do Estado Islâmico têm um efeito devastador num conflito que não mostra sinais de terminar, indicaram investigadores das Nações Unidas na mais recente avaliação da crise. Paulo Pinheiro, diretor da Comissão de Inquérito da ONU, indicou ao Conselho de Direitos Humanos em Genebra existir pouco interesse em respeitar a legislação internacional com as partes a realizarem ataques indiscriminados em áreas habitadas por civis. Segundo Paulo Pinheiro, daqui resulta um nível de trauma que pode não ser subestimado. Secção editorial reflete nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 5 anos atrás, a Birmânia, emergindo de cerca de 5 décadas de regime militar, deu início ao regime democrático. Segundo entidades fundamentais dos Estados Unidos, o secretário assistente para a Democracia, Direitos Humanos e Trabalho, Tom Malinkovski, o adjunto do secretário para os Assuntos do Leste Asiático e Pacífico, Scott Marcial, e o administrador assistente da USAID, Jonathan Stevers, em depoimento feito perante a Comissão dos Assuntos Estrangeiros da Câmara dos Representantes, realizada a 11 de junho, referiram que a Birmânia está a enverdar por uma evolução e não uma revolução, cada passo cuidadosamente negociado entre representantes da ordem antiga e da nova ordem. A Birmânia ainda se debate com muitos legados da antiga ditadura, um dos mais longos conflitos armados do mundo, uma constituição que assegurou poderes extraordinários aos militares, tensões étnicas e religiosas que não podem ser resolvidas numa sociedade fechada e que forças políticas irresponsáveis podem explorar numa sociedade que se abre. Este é um ano importante para a Birmânia, que vai realizar em novembro uma eleição nacional. A transição com êxito para a democracia depende do diálogo continuado do governo com a sociedade civil, os grupos étnicos e a oposição política para construir confiança e fomentar a reconciliação nacional, emendas constitucionais para reduzir o papel dos militares no governo civil e melhorar a capacidade do povo para eleger os dirigentes da sua escolha, e medidas adicionais para proteger os membros das minorias étnicas e religiosas. Trata-se de uma nação etnicamente diversa, com 135 nacionalidades étnicas oficialmente reconhecidas e uma história de conflito étnico. A situação humanitária no estado de Rakhine continua sombria e continuamos a sublinhar com o governo birmanês a importância de resolver as raízes que levam os imigrantes rohingya a deixar o país. O governo birmanês iniciou medidas para resolver problemas de longa data, incluindo envolver-se em negociações com grupos étnicos armados dentro do país. No testemunho prestado na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o assistente do secretário Malinkovski salientou ser essencial que as partes se envolvam num diálogo político inclusivo, transparente e consignificado que resolva as diferenças existentes. Os Estados Unidos, em cooperação com outros membros da comunidade internacional, vão continuar a apoiar o avanço do processo de paz. Esta é a oportunidade para a Birmânia dar o exemplo de uma transição pacífica para a democracia a outros países da região. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Voz da América transmitiu em português, que transmitimos como sempre em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. A emissão desta terça-feira, 23 de junho, chegou agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, até amanhã.